Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Já estamos praticamente às vésperas da semeadura da safra de verão e esse vai ser o assunto de hoje no CBN Rural, na entrevista com o engenheiro agrônomo Wendel Justino Rodrigues, que atua como consultor atendendo vários produtores, principalmente na região noroeste do estado. Boa tarde, Wendel.
Olá, Rogério. Boa tarde. Prazer falar com vocês e todos os seus ouvintes aí.
Wendel, a partir de 10 de setembro agora, quando termina o vazio sanitário da soja, os produtores da região estão autorizados a iniciar a semeadura da safra de soja. Wendel, para alguns produtores, semear em setembro acaba ficando muito cedo e o período ideal seria mesmo a partir de outubro, segundo alguns deles. Mas muitos preferem se arriscar e semear o mais cedo possível para conseguirem encaixar na sequência a safra de milho de inverno. Então eu pergunto para você, isso vale a pena?
Bom, Rogério, assim, algumas situações, né, que ocorrem na nossa região. A primeira delas é, logicamente, os valores das terras, e com isso o produtor se vê na necessidade aí de estar realizando, vamos dizer, duas safras assim. Logicamente, tem que ser seguido alguns critérios para iniciar essa semeadura em setembro, por exemplo, né? Vai depender muito da região. Vamos fazer um paralelo aqui da região noroeste, onde eu mais atendo aqui, do Arenito, e digamos ali Floresta e Ivatuba, que são solos de elevada fertilidade e que historicamente tem uma produtividade bastante alta com relação à segunda safra, que normalmente é o milho safrinha. Então, se a gente fizer aí um apanhado dos níveis de renda que circula nessa região, que os produtores pagam ali, essa segunda safra vem a complementar essa renda da primeira, que é a soja. Uma outra situação, o melhoramento genético a partir de alguns anos começou a introduzir materiais mais aptos a ser semeado em setembro. Não são todos, mas é possível sim realizar a semeadura em setembro. Conforme a gente vai seguindo em direção ao Arenito Kaiowá, que são terras de fertilidade menor, a questão da temperatura já é mais elevada e a chance de ter uma super safra de milho, como nós estamos tendo agora nessa região argilosa, essa possibilidade é menor. Então, muitas vezes, daí não vale a pena a gente estar iniciando tão cedo a semeadura da soja em setembro. Então, assim, há possibilidade, eu concordo com isso aí, mas ele tem que ser baseado em alguns critérios.
Certo. Você é um profissional que presta consultoria para produtores que investem, né, como você falou aí, na expansão das lavouras de soja na região noroeste, aí no Arenito do Paraná, onde os solos são, né, assim, desafiadores, vamos dizer assim. O que é que esses produtores não podem deixar de fazer quando investem em solos arenosos, Wendel?
Rogério, a primeira tomada de decisão aí seria, como a gente faz praticamente em todas as áreas aí, é uma boa análise de solo, uma boa análise da região. Eu costumo dizer para o pessoal pegar, verificar se em volta existem culturas anuais ou só cultura perenes, que saia um forte indicativo. Por exemplo, uma cana ela vai aguentar muito mais um período de veranico do que a soja. Então, a partir de uma análise de solo, uma análise da região, muitas áreas dessa Arenito, outrora já foi café, a gente teria que fazer também uma análise minuciosa quanto à possibilidade da existência de nematóides. Não é? Uma outra situação, que logicamente após a contratação e o arrendamento dessas áreas, a gente não pode deixar de realizar a formação de palhada nesses solos. São solos com fertilidade, como eu já mencionei, baixa, né? E existe um agravante ali, são solos muito frágeis, né? O teor de argila é bastante baixo e a umidade que esse solo retém é bem pequena em relação a nossas áreas aqui da parte mais argilosa do estado, né? A gente pegar a região, como eu mencionei, né? Maringá, pegar ali Paissandu, Floresta e Ivatuba, os níveis de argila é bastante elevado. E, logicamente, isso aí influencia na capacidade desse solo em reter umidade, reter água. Os solos nossos da região Eu atendo, por exemplo, diamante do norte lá, além dessa baixa argila, são regiões de temperatura muitas vezes extrema. Eu já tive em ocasiões lá que a temperatura batia 34 graus no solo ali de manhã e à tarde ele já estava passando de 50 graus, entendeu? Então é muito desafiador essa situação da temperatura e, em especial, essa retenção de água que eu mencionei.
Quer dizer, você falou aí da palhada, né? Só para explicar então para o ouvinte que a palhada é o plantio de uma cultura no inverno, que ela é dessecada para formar aquela cobertura, aquele cobertor de palha no solo, né? Que vai proteger da erosão e da chuva forte também, né?
Justamente. Na nossa região, uma das espécies aí, das culturas que mais se adaptaram a essa modalidade são as braquiárias, né? Em especial aí a braquiária rusiziense, a gente utiliza bastante dessa cultura, justamente para isso aí. A gente cultiva ela e depois lá, aí, depende logicamente do porte que ela está, né? Muitas vezes a gente pode fazer um manejamento com rolo faca e posteriormente dessecação dela. Mas o intuito é formar uma palhada aí, um colchão para segurar segurar um pouco da temperatura do solo aí. Além da erosão, né, e muitas vezes a região sofre também com algumas chuvas torrenciais, né? E como eu falei, os solos frágeis, né? Então são mais sensíveis ao processo erosivo.
Certo. Wendel, e como é que fica a situação do arrendatário de terra, que é geralmente quem faz essa expansão da agricultura no noroeste do Paraná? Nesse ano em que as margens estão bem apertadas, como é que eles vão fazer para se virar, hein?
O que acontece, o Rogério e ouvintes, o produtor veio de uma safra muito boa, falando em produtividade, mas ele também trouxe um custo bastante elevado da safra 22-23. Caso aí que de 6, 7 mil reais por hectare de custo. Essa próxima safra, os insumos já recuaram um certo valor, não vou te precisar valores monetários, mas aí 40%, 30% do que a gente gastou na safra passada, a gente vai economizar. Logicamente, o preço da commodity caiu também. O que a gente sempre orienta os produtores essa investida no arenito. Como nós viemos, volto a falar, de alguns anos de boa rentabilidade, os custos subiram muito. A gente tem ali uma disputa, né? Estou dizendo a parte de oleaginosa, cereais, inverno, enfim. A soja disputa com cana, disputa com mandioca e disputa com a pastagem. Então, à medida que uma cultura se sobressai com a outra, essa cultura, o produtor consegue pagar um pouco mais. Foi o que aconteceu anos atrás. Agora, com a margem um pouco reduzida, nós temos que tomar um certo cuidado de não querer pagar o que muitas vezes não vale. A preocupação é grande. Uma outra situação, normalmente os contratos são curtos aí. Tem contrato de 3 anos e o mais longo que a gente vê são contratos de 5 anos. Então, se a gente paga muito caro, se nós temos um solo ali que merece, precisa de uma correção, calcário, gessagem, muitas vezes fosfatagem, então esse custo muitas vezes você não consegue diluir nesses 5 anos. Então tem que ser uma escolha bem criteriosa para não trocar 6 por 6, não ficar só fazendo, muitas vezes, né, vai ter que mudar de localidade, você tem que fazer uma outra estrutura, você tem que ter uma outra frente de trabalho, você não consegue associar uma região aqui em Maringá, eu vou semear em outra região longe lá, na mesma época, não há como fazer isso aí.
Wendel, na última safra, com a boa distribuição de chuvas, houve regiões aí do solo arenoso que chegou a produzir até mais do que a própria terra roxa, né? Ou seja, podemos dizer que o fenômeno climático El Niño, que poderá estar aí em plena atividade durante a safra, traz boas expectativas?
Sim, com certeza, Rogério. Isso que você falou, a gente acompanha faz algum tempo. Em anos com uma pluviosidade relativamente boa, a gente consegue produzir tão bem quanto a região dos solos mais argilosos, né? E, em alguns casos, até superar. A expectativa nossa é bastante elevada. Lembrando aí que um ano bom de chuva, uma safra boa de chuva é uma safra boa e uma safra propícia a também aumentar a questão de doenças, né? Esse processo de infecção se dá com umidade, né? Ferrugem da soja, manchas foliares, enfim. Nós temos que ter todo um planejamento para usar essa umidade que está a nosso dispor aí, mas também não descuidar do que ela pode acarretar também. Mas sim, a gente espera ter uma safra bastante interessante para o próximo ano aí.
Ok, então, Wendel Justino Rodrigues, engenheiro agrônomo e consultor, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Rogério, um abraço, sempre à disposição.
Obrigado. Voltamos ao estúdio com Luciana Penha e uma boa tarde a todos.
Obrigada, Rogério.